Este é um podcast Rádio Comercial. Uma dica e um jornal. Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Estes são alguns protagonistas e os seus desafios. Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis.
A minha convidada chama-se Maria João Avilés, tem mais de 50 anos de jornalismo em cima, é a nossa entrevistadora mais versátil, com uma influência e uma experiência junto dos políticos muito grande, mas também entrevistou figuras da cultura, tem feito muito, tem muita curiosidade, diz que é conservadora, que não se imagina a parar ainda, apesar de ter mais de 70 anos, e também diz, o que é muito engraçado, que o jornalismo é uma forma de ver o mundo. Bem-vinda, Maria João.
Muito obrigada.
Obrigada por ter aceitado
eu é que agradeço.
O nosso convite. É uma forma de ver o mundo, o jornalismo?
Ah, é, com certeza. É uma forma de ver o mundo, absolutamente. Há um segundo aspecto tão importante como esse. É sabermos estar à altura do que é fazermos de mediador entre esse mundo e aquilo que os espectadores,
ou os leitores,
ou os radiovintes ainda não sabem ou querem saber. Portanto, há duas facetas igualmente interpelantes, que é, eu estou a ver uma coisa, mas eu sou responsável pela maneira como, ao ver esta coisa, a vou transmitir ou dar a ver.
Responsável
ou dar a
pelo
conhecer.
Relato.
Responsável pelo relato, relato e, sobretudo, pelo significado daquilo que ocorreu. Um gesto, uma ruptura, uma catástrofe, uma alegria, uma visita de Estado.
O Papa?
Um grande livro, um grande quadro, uma grande exposição, um grande concerto, tanta coisa.
Maria João entrevistou, enfim, eu diria que entrevistou todos os políticos.
Muita gente, muita
e
gente.
Todos os protagonistas da democracia, a verdade
sim,
é esta.
Sim.
Acha que beneficiou, enquanto jornalista, do 25 de Abril?
Ai, beneficiei eu e beneficiei
toda a gente. Sim,
claro,
mas o que é que mudou efetivamente
passou
para
a ser
si?
Do dia para a noite.
Sim. O que é que beneficiou?
Beneficiei, olha, poder escrever exatamente aquilo que eu achava e não o que alguém iria achar por mim. Beneficiei de ir treinando a minha educação lato sensu, se quiser, para ser a tal mediadora, a minha própria exigência e, sobretudo, a minha responsabilidade. Beneficiei imenso. Eu cresci e amadureci a escrever, a interrogar, a falar, a contar.
E ainda hoje continua a fazer o mesmo, não é?
Continuo
e a aprender, porque eu acho que há um lado na Maria João engraçado de querer sempre aprender.
Sim.
Escutar as outras pessoas,
sim,
é uma maneira de aprender.
Absolutamente. Olha, por exemplo, vou-lhe contar agora a propósito de aprendizagem. Acabei de ler um livro absolutamente maravilhoso, que é o último diário que ele diz que vai fazer, que já fez 4 ou 5, do embaixador Marcelo Matias, já reformado, mas muito bom escritor e que inclusivamente também é ficcionista, mas o que muito conta da palavra dele para mim são os diários. E as coisas sobre as quais ele escrevia, eu aprendi algumas coisas históricas, cultural, de âmbito cultural, de aprofundar um pensamento dele sobre determinadas coisas, ensinou-me a mim que era daquela maneira que se devia ou que era a melhor para ver certas coisas. Isto aconteceu até ontem à noite.
Mas enquanto observadora do mundo, a Maria João tem essa como é que eu vou dizer? Essa vontade de querer aprender. Porque isso tem muito a ver com o jornalista.
Não,
não é o jornalista que não quer aprender.
Não,
que
não.
Seja...
Tem, claro. Mas eu é como se estivesse numa janela aberta, pronta a acolher. Eu estou disponível.
E como é que isso funciona quando se trabalha muito? E a Maria João tem trabalhado
muito. Eu agora
muito
tive um trabalho, um ano muito... Mas normalmente eu organizo-me bem para ter ócio, ou seja, não é para estar espojada num
sofá. Não, trabalha para viver.
Exatamente, é para pequenos oásis, pequenas ilhas de prazer, de dar vazão às minhas curiosidades, de estar com os meus netos, que têm diferentes idades, e portanto isso é ultra interpelante. São seis. Mas é muito engraçado porque cada um é um caso à parte, por causa da idade, do que representa, etc. Mas há uma coisa que eu agradeço a Deus permanentemente, que é, primeiro, a energia, a curiosidade, absolutamente, foi isso que me fez.
É fundamental, claro.
Mas há uma disponibilidade minha natural para estar, para ir, para gostar de ir, para gostar de estar, para gostar
e
de ouvir.
E vai sem preconceito, mesmo dizendo eu sou católica,
não tenho preconceito,
eu sou de direita, mas não tenho preconceitos.
Mas essa
carga d'água é que haveria de
não,
ter
mas
preconceitos, não é?
Oh Patrícia, essa pergunta é maravilhosa. Porque é que eu, ao fim de 50 anos, de se ter introduzido, graças a Deus, em Portugal, um Estado de Direito, um sistema pluripartidário, liberdade de voto, de pensão, de pensamento, de ação, eu havia ter preconceitos de ser de direita? Sempre fui, sou e serei.
E isso nunca influenciou o seu trabalho?
Não,
de uma forma...
Não. Quem se atreve, entre aspas, a sugerir ou a afirmar isso, que vá ver as entrevistas que eu fiz com o Cavaco Silva, com o Pedro Passos Coelho, com o Durão Barroso, com o Pedro
Porque
Santana
nunca
Lopes,
deixou,
agora estou a falar
nunca deixou de os confrontar.
Não, evidente. Aliás, eu fui adquirindo, até se quiser, não muito conscientemente, dois registros completamente diferentes. Enquanto que eu, com alguém da cultura, estou a fazer uma viagem sem pressa, um cruzeiro pela vida dessa pessoa, pela arte que ele representa, pelo período que estamos a viver, pelas influências, pela vida, pelo que a vida lhe pediu, tudo isso. Com os políticos, há uma coisa que é automática em mim: eu sou o advogado do diabo. É verdade, é verdade.
Mas é suposto um bocadinho o jornalista ser o advogado do diabo, não é?
A
Maria João tem dois grandes protagonistas com os quais privou com muitos, bem sei, mas há dois que são de esquerda, declarada: Álvaro Cunhal, Mário Soares, a biografia
Sá
de Mário
Carneiro
Soares.
Também privei.
Também?
Sim.
Mas estes dois, que
sim,
são grandes figuras,
sim,
da esquerda,
sim,
não é?
Absolutamente.
São figuras,
sim, sim,
icónicas.
Ai,
da esquerda.
Icónicas da esquerda, absolutamente.
Gostavam de conversar consigo?
Ai, não sei. Eu espero que tenham gostado, porque conversaram muito.
Pois.
Mas correu, olha, vou-lhe dizer uma coisa: correu sempre bem. Houve um pequeno incidente com o Dr. Álvaro Cunhal, que ele não gostou de uma coisa que eu tinha escrito sobre uma viagem que fiz acompanhando como jornalista o então presidente Mário Soares a Moscovo e a outros lugares, mas à então a União Soviética, e ele não gostou, e eu senti que tinha sido, ai, foi tão engraçado, posta de castigo, como se fosse uma aluna repetente ou cabelona. E passavam-se os meses, eu telefonava para o Partido Comunista, vejam lá se podem marcar, eu gostava muito de falar agora. Nada, não há resposta, não há resposta.
Uma política
resposta
de silêncio.
Política de silêncio e de sanção sobre mim. E depois lembrei-me que havia um grande amigo meu, e que era muito amigo do Dr. Álvaro Cunhal, e telefonei-lhe e disse: olha, podes fazer alguma coisa?
Ajuda-me
para
lá
mim
um bocadinho.
Ajuda-me lá um bocadinho. E ele ajudou, e eu uns dias depois voltei. Mas isto é só para dizer, a propósito.
Mas nunca falaram
que me estava
sobre
a
isso
perguntar.
Doutora,
não,
Albert,
fizemos assim uma alusão irónica. Sim, porque ele tinha algum sentido de humor. E depois, portanto, correu sempre bem, tirando este entre parênteses, e correu sempre bem com o Dr. Mário Soares, embora ele me achasse, eu acho que ele não me achava uma conservadora, eu ainda agora escrevi isto para uma coisa que vai sair, eu acho que ele me achava uma reacionária, mas não sei, eu agora estou a dizer, se me ia brincar, se me ia sério.
E a Maria João acha que é o quê? Conservadora
não,
ou reacionária?
Não sou nem um bocadinho reacionária e sou conservadora com certeza em três ou quatro coisas que para mim são imutáveis e que as guardo até, mas correu sempre bem com o Dr. Mário Soares, embora, por exemplo, quem leia aqueles livros que eu fiz com ele, vê-se que há momentos francamente de tensão.
De tensão,
portanto, de dois opostos a tentarem dialogar um com o outro. Se eu posso permitir contar-lhe um grande privilégio,
claro,
a propósito destes livros, eu fui contactada pela Fundação Mário Soares, que agora se chama Mário Soares Maria Barroso, a dizerem-me que como vai este ano também celebra os 100 anos do nascimento do Doutor Mário Soares, que eles vão reeditar os livros. E para mim foi um presente
incrível,
formidável.
Porque é um trabalho.
Gostei imenso, imenso.
É um trabalho gratificante.
Porque foi muito gratificante, custoso e demorado. Foi feito completamente a sério. Cada página ia lá para, ia para Belém ou para onde fosse, para, ou para Lafaz ou para
cima,
o Algor.
Naquela letra horrorosa.
Não,
que
assim, aquela letra inconcebível. Era uma, nem sei o que é que aquilo parecia, mas tinha umas secretárias formidáveis que traduziam aquilo instantaneamente. Depois vinha tudo passado à máquina, como então se dizia, e depois pronto. É só para dizer que foi um processo moroso, mas foi muito gratificante para mim que a Fundação Mário Soares tenha achado que valia a pena reatar aquilo, quase não direi como as memórias, porque seria abusivo da minha parte,
mas
como
um testemunho. Está ali uma fixação de memória,
de uma vida,
de um legado, caramba.
Exatamente.
Não é coisa pouca.
Fiquei muito contente, muito contente.
Que bom. Maria João, como é que se adaptou a este advento das novas tecnologias? Porque a Maria João vem de uma altura em que...
Bem, de fax, se eu disser agora a palavra fax, é melhor não perdermos muito tempo, ninguém sabe.
Sim.
O que é. Pronto, exatamente,
telex,
não vale a pena.
Telex,
faxes, coisas extraordinárias. Não haver telemóveis.
Nem internet.
Não haver telemóvel na internet.
O mundo era menos rápido, não é?
Não, o mundo vivia ao ritmo do mundo. Quer dizer, isto pode não querer dizer nada e pode querer dizer tudo. Vivia, como era possível viver, às horas do relógio. Eu lembro-me das reportagens que fiz na Índia, em África, à espera de telefones, de ligações cortadas. Bem,
mudou tudo.
Mudou tudo.
Como é que se adaptou?
Não, adaptei-me porque não tive outro remédio. Mas agora vou fazer uma confissão contra mim. Eu ainda tenho um Nokia vintage, que é esse que uso. Eu mostro depois. É esse que eu uso. Mas também, vou-lhe tentar explicar isto de forma a não parecer uma pobre imbecil. Não é uma imbecil, é uma pobre imbecil. O telemóvel, este, também me defende um bocadinho. Os outros, os iPhones, não é? São formidáveis, instantâneos, pode-se fazer absolutamente tudo com eles.
Tudo.
Eu sei. E, portanto, são indispensáveis e eu sou a primeira a reconhecer isso e tenho um. Só que gosto mais do outro, porque o outro protege-me mais de 70% ou 80% de coisas inúteis. Graçolas sobre os políticos, emojis, retratos de netos, não sei de quem que eu não quero ver, listas de não sei o quê, receitas de cozinha, etc.
Como é que lida com as redes sociais?
Ai, não lido de todo.
De
não
todo?
Sei. Ouça.
Não acha que é essencial? Saúde...
Não, ouça. É essencial dizer uma coisa. Elas vão dar cabo da geração dos meus netos. Elas vão dar cabo, eu me lito contra eles. A minha forma de militar é dizer sempre isto quando alguém me pergunta publicamente e não saber, vou-lhe jurar pela saúde dos meus filhos e netos, eu não sei sequer como se vai. Não quero
ou
saber.
Ou o Instagram, ou o Facebook.
Não, o Instagram não, não. A única coisa que eu tenho no meu computador é o YouTube, que às vezes carrego porque há um concerto ou porque não sei o quê.
Assim.
Não, exatamente, pronto. E chega-me muito bem.
Mas porquê que acha que vai estragar a geração dos seus netos?
Patrícia, porque é coberto do anonimato, portanto é um convite.
E há uma impunidade, não é?
Não, pera, isso é o segundo. É um convite à denúncia, a poder dizer tudo porque ninguém sabe que sou eu que digo, aos maus sentimentos. Eu acho uma encarnação do mal, até.
É um destilado de fel, escusão.
Exatamente, sim, sim. E sobretudo, despoleta. Sem ninguém saber e a coberto anonimato, que é o pior que se pode fazer, o mal da natureza humana. E depois é a impunidade, como diz. Exatamente, então pode-se defender isto? Por favor.
Não, não.
Como
pode.
É que é possível? Não pode, não pode de maneira nenhuma. Eu tenho tanto horror ao anonimato que lembro que devo ter escrito três vezes.
Não é nada corajoso, não é? É
cobardia. O anonimato é ao contrário, cobardia. É cobardia em estado quimicamente puro. Eu lembro-me de ter evitado ao longo da vida, ao máximo dos máximos que eu podia, pôr uma fonte que não quis identificar-se, uma fonte que pede o anonimato, uma fonte que não sei o quê. Não há isso. Comigo não há. Ou dizem ou não dizem.
Ou não dizem.
Eu vou procurar outra pessoa que diga. Faz muita impressão.
E a rapidez com que se vive, não é?
Não, e depois,
exatamente. Já nem duram 24 horas,
que
é, não é?
Ainda bem que fala nisso, porque além do anonimato e da impunidade, o fator vertigem, nem é pressa, é vertigem, piora qualquer das outras duas coisas.
Mas não há grande espaço para pensamento crítico.
Não, não há nenhum espaço para pensamento crítico. Há espaço para o mal, para a maledicência, para a insídia, para levantar lebres que não existem, rumores. Já viu o que é a potência de mal que aqui pode estar dentro de uma pessoa que de repente põe um rumor que não é verdadeiro, outra amplia, a outra não sei o que é, a quarta vez já é uma certeza.
Já é
verdade. E à quinta é uma acusação e à sexta a pessoa é um ladrão ou não sei o quê.
Onde é que fica o jornalista no meio disso tudo?
Tem que ficar com...
Como é que se depois...
100 mil mais antenas e sobretudo ser um cipreste no sentido de não ir atrás daquela cantilena, não ir nas redes sociais. Eu sei que talvez seja muito impopular dizer isto, mas sobretudo é um combate que eu tenho medo seja perdido. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza: o acesso que crianças de 11, 12 anos, portanto, só com a idade que têm, portanto, com a forma mentis, a forma de pensamento, a mentalidade que têm com 11 anos e a educação que têm com 11 anos, com acesso à pornografia, com acesso a redes sociais que passam coisas que não são nem para aquelas idades e às vezes
sem ninguém filtrar,
nenhumas.
sem ninguém contextualizar,
sem ninguém filtrar, sem ninguém até querer saber. É muito impressionante.
Grave, é?
Já viu, por exemplo, o que é alunos que vêm de escolas ou mais ou menos protegidas, ou com um número de alunos demais nas turmas, ou com professores cansados nas periferias, chegam a casa, os pais chegam extenuados de trabalhar, de ganhar mal, terem vidas difíceis. Quem é que tem ainda fôlego, energia, capacidade, amor, a dose de amor necessária para tentar orientar um filho numa rede social, já viu?
É difícil, é cada vez mais
isto
difícil.
Isto não tem nada de reacionário, atenção.
Não,
isto é uma constatação gelada que eu faço sobre o que pode advir. Já está, de alguma maneira, já temos casos já temos estudos, estatísticas, índices de que as redes sociais não o fazem bem.
Maria João tem 4 filhos, tem 6 netos, tem um casamento
longuíssimo. Longuíssimo,
não é? E feliz?
Sim,
parece-me.
Sim. Sim, senão talvez não estivesse.
Talvez não
exatamente.
Estivesse. E a minha pergunta é: como é que uma mãe tem a capacidade de chegar a casa e educar os seus filhos, dar contexto e o tal do amor incondicional e colinho e estar
colinho.
Atenta àquilo que se passa na vida das crianças, quando se tem uma vida como a sua? Porque a Maria João, perdoa-me dizer isto, é muito pouco normal na sua geração ter tido a sua vida.
Não, mas
e ter tido um marido capaz de dizer:
não,
ok,
dizer,
eu seguro as pontas,
não,
vai lá a tua
mas
vida.
Mas segurou,
não é?
Sempre, toda a vida. E eu hoje dele. É assim: primeiro os nossos filhos nasceram e cresceram a ver a mãe a trabalhar tanto como o pai, trabalhavam os dois, a ver o pai sair por razões de trabalho, mas a mãe também sair
essa
por razões de trabalho.
Essa paridade.
A paridade foi indispensável e é o que explica muita coisa. Porque eu saía, por exemplo, há pouco citei a viagem à ex-União Soviética com o Dr. Mário Soares, quando era presidente. Estive para aí 10 dias fora, ou 5, ou 6, ou 7. E o Francisco ficou em casa e as coisas ficaram organizadas, mas havia uma paridade e depois ele ofertava-se ir à América
mas
por causa
não é
do trabalho.
Normal na sua geração.
Não sei
teve
se
sorte
é normal,
no marido que arranjou.
Também não sei se não. Também. Ai, não,
Maria João, teve sorte.
Eu sei, também acho. E
cozinha, hoje em dia,
e cozinha e não se importa
cozinha,
nada.
Por cima.
Não, cozinha é ótimo, cozinheiro, cozinha melhor que eu. Não, e de ficar com os netos a dormir se for preciso e que ficam lá muitas vezes em nossa casa, não. Isso,
e não lhe pede para deixar de trabalhar.
Quem?
O Francisco.
Francisco. Ai, não pede de maneira nenhuma. Acho que ele até tinha um bocadinho de
receio de estar consigo 24
não,
sobre 24.
Não sei, nunca esteve. E, não, e depois ter uma mulher naturalmente infeliz ou sisuda em casa.
Porque a Maria João precisa mesmo de trabalhar.
Não, eu gosto muito. Sabe que eu pergunto imensas vezes quando as pessoas me dizem: ah, mas ainda trabalhas? E eu digo-lhes assim: mas o que é que eu podia fazer em vez? Há uma parte que podia fazer que é voluntariado e de algum modo já faço. Mas o voluntariado, a não ser que eu fosse santa, que não é o meu caso, não me daria o dia inteiro. como é que eu preencho? Uma pessoa não pode estar a ler, a não ser que seja essa a sua profissão ou obrigação, 8 horas por dia. O que é que eu fazia de facto? Se ainda me convidam para trabalhar, ou se ainda me querem, ou se me pedem encomendas no bom sentido do termo, não é? De faça isto, faça aquilo, não sei o quê, um prefácio, uma apresentação de um livro,
um livro,
isto e aquilo.
Um livro.
Um livro, exatamente, como agora a Leia que me convidou para pôr em podcast ou para pôr em livro os podcasts da série que eu fiz, chamada Eu Estive Lá. Portanto, se eu tenho isso, porque é que eu haveria de trocar isso pelo não é um incerto, pelo desconhecido?
Sim, porque seria para si.
Ai, completamente desconhecido.
Sim.
Não, a sério, o verdadeiro desconhecido.
A Maria João já fez tudo. Já fez imprensa escrita, continua a fazer imprensa escrita, rádio, podcast, televisões, enfim, tudo. O que é que custa mais?
Ai, é uma boa pergunta. Porque não, tudo não quer dizer nada e não se gosta de tudo da mesma maneira. Eu acho que, pensando bem e adorando a televisão e a rádio, é de andar à roda das palavras. Eu gosto muito da palavra. A palavra para mim é uma espécie de árvore que não para de dar frutos, ramos, folhas. Vai sempre saindo qualquer coisa a andar de roda. Não é esta, não é esta, não é esta. É talvez do que me faz. Mas tem que ser um trabalho muito solitário, só meu.
É um crochê.
É.
A construção do
crochê. É um crochê, e até digo talvez mais, é uma renda quase. É um crochê renda. Aliás, há crochê de renda e renda de crochê.
É verdade.
E isso é talvez o que eu gosto mais. É o que eu gosto mais, é de andar de roda das palavras. Estou sempre a escrever um livro que não seja sobre uma pessoa, ou que não seja de entrevistas, ou que não seja sobre aquilo que eu vivi e as pessoas que conheci, mas vistas por mim.
Quase como memórias?
Sim, a palavra memórias, eu faço imensa cerimónia com a palavra memórias. Sabe porquê? Porque eu acho que memórias têm os Churchills desta vida e os não sei quem, pronto. Acho talvez pretencioso, mas conheci tanta gente, estive em tantos sítios, podia fazer takes.
Mas vai fazer?
Não gostava de fazer, mas como surgência para as encomendas. Não estava à espera deste podcast, por exemplo, está a ver?
Desta gravação.
Me ocupou todo. Sim, não estava à espera deste, de todo. Gostei muito, tanto que estou aqui e vim de propósito de óbitos. Não estava à espera de fazer esta série do Eu Estive Lá, sobre os 50 anos do 25 de Abril, que me encheu de brilho profissional. Não, na verdade, não estava à espera que o Ricardo Costa me convidasse para voltar à SIC, que me deu também, foi uma grande alegria que eu tive no almoço que tivemos os dois há uns meses.
Maria João gosta de televisão?
Eu gosto imenso. Que eu não sei é se, pois sou boa em televisão, é diferente. Mas e gosto imenso de rádio. E, por exemplo, entro muitas vezes de manhã, ou algumas vezes no programa da manhã da Rádio Observador, com puro gosto. Dá-me a ideia que se me telefonassem às 5 da manhã eu tinha
também
o mesmo gosto.
Também estaria disponível.
Sim, exatamente.
Portanto,
sim,
na verdade é esta vida.
Mas
de...
a palavra é.
Sim,
a palavra
é
o primeiro lugar, é. A palavra. Eu gosto imenso.
Como é que a Maria João se prepara para uma entrevista?
Olha, penso um bocadinho. É assim, há duas
faz
coisas à
casa,
partida. Conheço.
Pesquisa.
Não, mas para já, ou conheço bem a pessoa, ou não conheço. Se não conheço, é completamente diferente. Vou ler sobre a pessoa, vou falar com quem a conhece, em diversos prismas. Se for um político, se for um artista, também diversos olhares diferentes sobre essa pessoa. E depois lendo, e às vezes lendo o que eu própria escrevi noutras épocas.
Isso é interessante.
É, lendo o que eu própria escrevi noutras épocas. Eu, às vezes, já repeti muitas vezes.
Já repetiu muitos protagonistas,
posso
não
dar
é?
Aqui um
com certeza, já repetiu muitos protagonistas.
Já, muitos.
A Maria João foi mudando ao longo do tempo, já falou disso várias vezes, de que as pessoas vão mudando e vão evoluindo. Os protagonistas que foi entrevistando
vão,
não é? Vão mudando.
Também. A vida faceta.
Qual é
as pessoas.
O político que gostaria de entrevistar ou que gostaria de ter entrevistado e não fez?
Olha, houve uma altura, ainda me mexi, aliás, a quem pedi foi ao José Saramago, pedi se ele me podia ajudar nisso, mas ele não foi capaz, ou esqueceu-se, ou nunca mais me disse nada. Era o Fidel de Castro, que eu teria gostado. Teria gostado de entrevistar o Woody Allen numa determinada altura. Agora já me interessa. Se agora me dissessem, já teria menos interesse. Mas numa determinada altura, quando ele apareceu a fazer um tipo de filmes que tinham tudo a ver com a nossa geração, achei muito interessante. E depois teria gostado de entrevistar os chamados, aqueles que têm, no fundo, uma grande parte do mundo às costas. O líder chinês, o Putin, o Biden, essas pessoas que têm muito mais do que um país às costas. Muito mais.
Têm um mundo.
Têm um mundo, têm uma responsabilidade.
E a Maria João tem essa noção. Mas, enfim,
da mesma maneira
que.
Mas não me posso queixar também.
Sim.
Porque entrevistei muitos. O Felipe González, que foi um primeiro-ministro notável espanhol, que teve 12 ou 15 anos no poder, a Margaret Thatcher, que marcou completamente a Grã-Bretanha, o Aznar, que também marcou um pouco a Espanha, franceses,
mas
italianos.
Mas esses são protagonistas internacionais e
sim.
Nacional. Quem é que gostaria de ter entrevistado que não entrevistou?
Olha, não entrevistei o Costa Gomes e tive imensa pena, nunca calhou, porque depois, logo a seguir ao 25 de Abril, os dias passaram a ser vertiginosas, agendas impossíveis de dominar, já muito fazíamos nós, os jornalistas. Lembro-me, tive pena dos militares não entrevistar o Costa Gomes, e lembro-me desses políticos. Não tenho assim nenhuma. Tenho medo de estar a cometer
não.
Ou magoar alguém ou a memória de alguém. Mas acho que. Ai, que pelo meu gravador passaram tantos.
Tem só... essas gravações? Guarda essas gravações?
Olha, vou dizer uma coisa: eram tantas. E em sistemas que já não há gravadores. A propósito das novas tecnologias, já não há gravadores que comportassem o tamanho das cassetes em que eu gravava, de maneira que. E depois também já não havia sistemas no vídeo para meter
os
VHS e os Betamax. E portanto transferi para os discos, não é? E sim, para memórias algumas, porque pronto, isso tinha mesmo que fazer e agora tenho muita coisa em computador.
O que é que faz, o que é que é um bom jornalista para si, Maria João?
Ai, é saber resistir, é resistir.
À espuma dos dias?
A ser sério. Ser bom observador, com tudo o que isso implica, não estar. Eu acho que é uma. Como antes do 25 de Abril não havia liberdade de imprensa, o 25 de Abril começou por trazer uma espécie de estonteamento onde tudo era permitido e a liberdade de imprensa, e eu acho que às vezes não foi bem apreendida, com dois S. Apreendida. E acho que enferma de uma coisa que vem daí. Vendi, mas persiste ao fim de 50 anos, aquela tal como a Torre de Pisa, está um bocadinho inclinada para a esquerda, mais para a esquerda. Por exemplo, eu dou-lhe exemplos. No outro dia houve um político que não sabia um número qualquer que tinha que saber importante da economia portuguesa. E eu, mas foi tudo uma brincadeira, tão simpática, coitado, pois é, acontece. Se tivesse sido com um político do PSD ou do CDS, tinha caído a casa. Tinha aberto, não direi telejornais, mas vinha na. Não sei.
Era destaque.
Era breaking news. Era mais, exatamente, era mais destacado. Acho que há uma natural complacência e disponibilidade maior para a esquerda e os seus personagens do que para os personagens da direita. E, portanto, o que eu acho que um bom jornalista tem que ser um bocadinho, talvez, equilibrado e ser, sobretudo, sério e curioso, claro.
E não ceder às pressões. Ou, pelo menos, saber como lidar com as pressões.
Nós, às vezes, temos essa sensação quando vimos, de repente, surgir uma pergunta meia brutal no meio de um pivô numa televisão e pode-se. É legítimo que surja a dúvida se alguém ditou aquela pergunta ou de repente meteu ali aquela pergunta. Mas isso acontece em todo lado, não é só em Portugal.
Tem que saber gerir isto.
Exatamente,
não é?
E fazer face e ter o critério para avaliar o que é importante fazer naquele minuto.
A Maria João entrevistou o Papa Francisco. Santo Padre antes da Jornada Mundial da Juventude. Felizmente ele veio, foi um momento
feliz. Foi uns meses de ansiedade por saber se era ele que vinha.
Mas veio e foi
bom,
e foi um momento muito bonito também para a cidade de Lisboa, eu
sim,
acho.
Sim, lindo, lindo.
E para a juventude. Quando se sentou em frente ao Papa Francisco, disse numa entrevista que sentiu um clima completamente diferente. Sentiu como se tivesse ali um anjo.
Não, senti sobretudo uma espécie de... Tudo parecia
tudo fácil. Fluiu.
Tudo fluiu. Eu estava à espera, primeiro, de quase me sentir mal, de me atrapalhar na formulação das perguntas, de só estar, nunca sair da posição de estar em sentido, de me atrapalhar, de me deixar intimidar pela dimensão do personagem e daquele momento. E depois não aconteceu nada disso. E a meio, eu disse a mim própria: mas tu estás aqui como se estivesses na tua sala a conversar com um amigo. De repente, aliás, ele ria-se e dizia não sei o quê, eu não sei o que mais. E eu achei que havia, não sei se eu disse um anjo, que era como se o Divino Espírito Santo ou alguém que estivesse a fazer metade do trabalho por mim. Olha que eu estou a ser muito sincera, não estou a ser nada pretensiosa. Eu senti mesmo. Aliás, só isso é que explica. As pessoas viram, eu não estou a inventar. Viram que havia ali um clima, uma mistura, embora todo seríssimas, uma mistura de bonomia com simpatia.
Mas não houve uma formalidade excessiva.
Não houve. Eu estava com medo que fosse só isso.
A fé é muito importante na sua vida.
É absolutamente.
Sempre foi.
Sempre foi, absolutamente. É absolutamente importante, mas é absolutamente importante porque me é indispensável. É-me indispensável no sentido de eu saber que há qualquer coisa acima ou para além de mim, para além da minha vida, para além do que eu gostaria, que naturalmente não vai acontecer, para além do que eu temo e naturalmente acontece, para além, eu tenho que acreditar que há mais alto e mais longe e por cima uma coisa que me leve. Só isto assim não pode ser.
Não pode ser, não é suficiente.
Não.
É isso. Obrigada, Maria João.
Eu é que agradeço, Patrícia.
Uma dica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.